Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Gama FM do Gama Distrito Federal, Garopaba FM de Garopaba, Santa Catarina, Guará FM de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, Ibiapina FM de Florânia, Rio Grande do Norte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor pantaneiro Guilherme Rondon, nascido em São Paulo, capital, em 15 de setembro de 1952, mas radicado no Pantanal Matogrossense desde um mês de idade. Rondon estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso da comovente Isso e Aquilo, composta em parceria com Iso Fischer e imortalizada por Nana Caymmi. Você lembra?
Tenho um sono mais tranquilo do que isso e aquilo que você me prometeu.
Em entrevista me concedida em outubro de 2019, Guilherme Rondon me contou a interessante história de Isso e Aquilo. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Guilherme Rondon, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio retransmitidos em todo o Brasil.
Querido Rui Godinho, meu amigo de longa data, um grande prazer está aqui com você gravando Então Foi Assim, esse programa maravilhoso, e já deixo aqui um abraço para todos os seus ouvintes, nossos ouvintes, né, de todo o Brasil.
Guilherme Rondon, como é que foi a sua experiência inicial com a música? Como é que a música entrou na sua vida?
A música entrou em mim. A minha mãe era professora de piano e eu sempre, desde pequenininho, ficava batucando na lateral do piano. Inclusive, uma vez, a querida Elisete Cardoso foi em Corumbá e foi na casa da minha mãe, cantou, e eu ficava acompanhando do lado do piano. Foi um momento que eu nunca esqueci. E depois fui obrigado a estudar piano e nunca aprendi. Eu lamento muito não saber tocar piano até hoje. E por incrível que pareça, num parquinho de diversões, eu ganhei no tiro-alvo um violão e comecei a aprender a tocar sozinho, olhando os outros meninos do colégio que tocavam. Então eu comecei na música de uma maneira assim totalmente original, vamos dizer assim. Eu só tocava violão, tinha uma banda de rock, e um tempo depois eu comecei a fazer arranjo para músicas de amigos meus. Rearranjava, reharmonizava, criava tipo introdução, alguns riffs, consertava aqui, consertava ali, e não virava parceiro. E fiz isso muitas vezes. E aí que eu descobri que eu podia fazer música também, e foi assim que eu comecei a compor lá pelos anos 70, quando eu já morava em São Paulo.
Rondon, Isso e Aquilo, essa bela composição feita em parceria com Iso Fischer, e gravada de forma emocionante pela Nana Caymmi. Tem história?
Isso e aquilo daria um programa inteiro, talvez um livro. Vou tentar resumir aqui, Rui. A Nana Caymmi foi fazer um show em Campo Grande, e no Projeto Pixinguinha. Na época ela namorava o Cláudio Nutti. E o pediatra dos meus filhos era amigo de infância da Nana, no Rio, vizinho, e a convidou para um jantar na casa dele. Como ele não entendia muito de música, essas coisas, ele me convidou para esse jantar, mas para fazer companhia ali. E pediu para levar um violão. E a Nana tomou todas, e passamos a noite ela cantando músicas que ela gostaria de ter gravado, mas que outras cantoras, como Elis, Simone, Gal, tinham gravado, e ela não gravou. E revoltada com isso, e o Cláudio Nutti acompanhando no violão. Eu nem toquei para ela, fiquei só ouvindo, assim, embevecido. Uma hora, num canto ali, mostrei alguns teminhas pro Cláudio, e ele achou interessante e tal. E eu fui para casa, totalmente inebriado por Nana Caymmi, pela voz dela, e fiz a melodia do Isso e Aquilo, assim, do começo ao fim, antes de dormir. Tá, pá, do começo ao fim, fiz toda a melodia. E aí eu mostrava para as pessoas falavam, nossa, isso é cara da Nana Caymmi. Eu falei, lógico, eu passei a noite ouvindo ela cantar, e cheguei em casa e fiz essa melodia, ela é cara da Nana. Um tempo depois, o Iso Fischer, que era médico, morava em Campo Grande, fez a letra para a música. Ela passou a ter letra, uma linda letra, por sinal. E aí, por coincidência, um dia na rua, encontro novamente esse pediatra, chamado Juvenal, que ele fala, ah, falei com a Nana, ela está escolhendo um repertório para um disco novo, que ela vai fazer com César Camargo e tal. Eu falei, puxa, fiz uma música aquele dia para ela, todo mundo fala que parece, vou mandar para ela. Pedi o endereço, e ele me deu o telefone da Nana, eu liguei, Guilherme, ah, aqui é o Guilherme, de Campo Grande, ela nem lembrava de mim. Falei, fiz uma música para você, aquele papo que todos os compositores falam com os intérpretes, né? Ela falou, ah, meu nego, manda lá para o Odeon. Aí eu, muito chato, perguntei, você tem o endereço da Odeon? Ela falou, tá, peraí, então faz o seguinte, manda aqui para minha casa. E eu gravei, até o Almir Sater me ajudou a gravar, fez uma viola, gravei duas músicas, Isso e Aquilo, e uma outra música minha do Paulo Simões, chamado Mesmo as Loucuras que Eu. E mandei a fita cassete para o endereço dela. Essa fita chegou no Rio no dia do aniversário dela. Ia ter uma festa na casa do Doril, do Danilo. Enquanto o Cláudio tomava banho, a Nana já estava pronta, chegou o Sedex, não sei se era Sedex na época, e ela abriu a caixa e botou para tocar a fita. E amou a música. E já chegou na festa falando que ela tinha ganho o melhor presente de aniversário. E de madrugada ela me ligou falando que tinha adorado a música, que ia gravar, etc, etc. E passado um tempo, eu recebo outro telefonema dela já para me mostrando a gravação. Ela tirou um pedaço da parte final da letra, que ela achou que não, o César achou que não cabia, mas é que eu tocava em compasso ternário e ela gravou em outro compasso. E ela tirou um pedacinho do finalzinho da letra da música original. Mas eu fiquei muito emocionado. Ela falou, tem algum problema? Eu falei, não, não tem problema nenhum. Então, essa história dessa música, ela é cheia de encontros, né, inesperados. Era uma música que foi feita para ela e não podia ter sido cantado por outra pessoa. Então, depois teve outras gravações lindas de outros intérpretes, e é uma música que com certeza marca o coração de muita gente.
Em julho de 2019, Iso Fischer contou a versão dele.
Por volta de 1981, o Celso Cordeiro me apresentou Guilherme Rondon. Era um engenheiro recém-chegado de São Paulo, onde ele morou por um tempo. Ele tinha família em Campo Grande e ele é nascido no Mato Grosso do Sul, quando ainda era Mato Grosso, se não estou enganado, em Corumbá. O Celso me falou das suas lindas melodias e do seu violão muito especial. Eu me lembro que foi numa das ruas da cidade que ele desceu o violão do carro e ali na sarjeta me mostrou algumas lindas melodias. Eu o convidei para participar comigo num show que eu estava montando com outros convidados, para que ele fizesse o violão e mostrasse algumas das suas melodias. Eu me lembro que ele ficou meio inibido com isso, porque suas músicas não tinham letras. E eu achei que era assim mesmo, que eram melodias muito bonitas e que, afinal, aconteceu e deram um brilho ao show que nós fizemos, que foi em setembro de 1981. Daí nasceu uma amizade que dura até hoje. As parcerias aconteceram mais adiante. Provavelmente em 1982, o Guilherme me mostrou uma melodia que ele tinha feito, e eu não tenho certeza se ele falou que ele tinha pensado na Nana Caymmi, ou se eu, que quando ouvi, disse, poxa, é a cara da Nana essa música. Ou se foi as duas coisas. ele cantarolava assim na gravação. Nananina, nananana, nananina, nananana, nananina, nananana. Esse nananã talvez tenha me influenciado, não é? E ele me confiou, então, essa melodia para que fizesse uma letra. Parte desse trabalho a gente fez juntos, acredito que foi mais o fechamento. Mas eu sei que ouvindo aquela melodia que era um tanto melancólica e pensando na Nana Caymmi, só me sugeria alguma coisa falando de desamor, que é uma constante no repertório dela, né? E o primeiro trecho que eu fiz, que seria meio como que um refrão, dizia assim: e a lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu. Este E, a lua, pelo fato de que essa frase musical era um desfecho da melodia, como que se resumisse o que vinha antes, o que viria antes. Foi assim que eu pensei. Eu comecei fechando a ideia para desenvolver o que veio antes, o que vinha antes e depois. Os outros versos foram surgindo. Eu me lembro que esse verso que diz assim: a verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu. Incomodava um pouco o Guilherme pela repetição do doeu, doída, doeu, e que chegou até a sugerir nunca mais ardeu. Mas eu defendi muito que se tratava de aqui duas dores diferentes, e que era bacana isso. Ainda bem que ficou, eu gosto. Acho que meio que durante o processo aconteceu de Guilherme me mostrar uma outra melodia que eu comecei a letrar meio que junto com ele, enquanto ele me mostrava. Quando a gente estava no finalmente da primeira canção, do Isso e Aquilo, e fazendo essa outra, um belo dia, o Paulo Simões, que é um grande letrista e parceiro do Almir Sater, que mora lá no Campo Grande, o Paulo, apesar de ser carioca, mora eternamente em Campo Grande, apareceu na minha casa do nada. Pelo menos eu achava que era do nada. Hoje eu sei que ele foi farejando novas melodias, no caso do Guilherme, né? Quando ele ouviu Isso e Aquilo, ele falou assim: posso sugerir um nome? E sugeriu esse nome, Isso e Aquilo, e a gente aceitou o batismo. Em cima eu falei: aceito sim, mas isso não te dá direito à parceria, ok? Acho que eu já estava entendendo que ele estava querendo entrar nessa dança, como de fato ele entrou.
Então foi assim que nasceu Isso e Aquilo, composição de Guilherme Rondon e Iso Fischer, que ouviremos na voz de Nana Caymmi. Maravilha! Ouvimos Isso e Aquilo, composição de Guilherme Rondon e Iso Fischer, na voz de Nana Caymmi. Esta faixa faz parte do LP Voz e Suor, de Nana Caymmi e César Camargo Mariano, lançado em 1983.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dançar em mandala, calçada em branca chinela.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Enrico de Miceli, cantor e compositor paraense.
Todo o artista brasileiro tem o dever de sempre ouvir todo tipo de música. Acho que todo gênero musical, o artista, principalmente o compositor de criação melódica, como eu sou, ele tem que ouvir todo tipo de música que ele gosta, inclusive o que ele não gosta, para saber exatamente aquilo que ele pode utilizar.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado inteiramente ao cantor e compositor Guilherme Rondon, que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Hora Contada, composta em parceria com Zé Edu Camargo. Você lembra?
São vilas e casas que passam, vejo lembranças de mim.
Rondon me contou a interessante história de Hora Contada, mas antes disso falou de suas influências.
Sem dúvida nenhuma, minha grande influência na música foram os Beatles no começo. Eu tinha uma banda de rock em 1966, faz tempo, né? E uma professora de inglês foi para Londres e trouxe de lá um primeiro songbook que a gente viu, que era do disco Rubber Soul dos Beatles. Com aquilo nós aprendemos a tocar todas as músicas que ninguém sabia tocar. Foi muito legal. Depois veio a minha grande influência, que foi o Milton Nascimento, sem dúvida nenhuma. Eu sou um fiel seguidor do Bituca, desde os primeiros shows, todos os discos. Vi tudo que eu pude do Milton e sou muito influenciado pela música dele, pelos mineiros, pelo Clube da Esquina. E aqui eu sou conhecido como o mais mineiro dos pantaneiros, devido à minha música ter essa influência forte da música mineira, do qual eu me orgulho muito.
Guilherme Rondon, a comovente Hora Cantada, uma parceria sua com Zé Edu Camargo, tem história.
Hora Cantada foi a minha primeira parceria com Zé Edu Camargo. E o gozado é que ele era um compositor do Clube Caiobi, lá de São Paulo, um jornalista, e o Zé sempre fazia as letras, normalmente em guardanapo de papel. E vários parceiros dele musicavam essas letras dele. Um dia a gente se conheceu num evento, ele falou, eu escrevo letra. Eu falei, isso, mas eu não consigo fazer música em cima de letra, aquele velho papo, né? Mas ele falou assim, mas você podia tentar, então eu podia também, nunca fiz uma letra. Mas a gente poderia tentar. Eu falei, então eu vou mandar uma música para você. E eu mandei o Hora Contada, e foi a primeira vez que ele letrou uma música. E fez uma letra maravilhosa. Essa música, ela é uma música que eu já vi muita gente chorando enquanto eu estava tocando, ouvindo em estúdio, em gravação. Ela tem uma temática, uma coisa de história de quem está longe de casa e que emociona e pega de jeito muitas pessoas. Então a característica dela é que é a primeira vez que o Zé Du fez uma letra para uma música e fez uma letra maravilhosa e foi a nossa primeira parceria. Essa história do Hora Contada, que eu gravei, depois foi gravado também no disco com Rafael Altério e com a Adriana Sanches, pela Suzana Travassos, uma cantora portuguesa maravilhosa, que dividiu a interpretação dela comigo. É uma gravação muito bonita também, que eu gosto muito. Então essa é a história da Hora Contada.
Então foi assim que nasceu Hora Contada, composição de Guilherme Rondon e Zé Edu Camargo, que ouviremos na voz de Guilherme Rondon.
São vilas e casas que passam, eu vejo lembranças de mim na moça que vem à janela. Tão doce seu jeito de olhar. Entendo, no fundo essa gente ainda espera aqueles que foram embora, assim como eu fiz. Eu vou voltar, eu já nem sei por que saí da minha casa, caí na vida. Eu vou voltar pra ser feliz, porque aqui a minha história é mais bonita.
sem eira nem beira, sou nada. A terra natal tão distante, e quem amo está longe de mim. Cansado de guerras eu venho, caminhos difíceis andei, só quero rever esses campos, estrelas, meu rio a correr. Espera, pois a solidão me consome, saudade tem hora contada, está por um tris. Eu vou voltar, eu já nem sei por que saí da minha casa, caí na vida. Eu vou voltar pra ser feliz, porque aqui a minha história é mais bonita. Nada, o tempo haverá de ser nada, postal de um lugar muito longe, passado que eu já esqueci. Solidão me consome, saudade tem hora contada, está por um tris. Eu vou voltar, eu já nem sei por que saí da minha casa, caí na vida. Eu vou voltar pra ser feliz, porque aqui a minha história é mais bonita.
Ouvimos Hora Contada, composição de Guilherme Rondon e Zé Edu Camargo, na voz de Guilherme Rondon. Esta faixa faz parte do CD 3, uma produção independente lançada em 2007.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Esse programa tem o apoio cultural da FENAI.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
João Paulo Albertin, instrumentista e compositor pernambucano.
Rapaz, eu acho super importante o rádio na vida de qualquer músico, assim, porque ele serve como referência para a gente conhecer novos artistas, novos grupos. Eu conheci vários grupos de choro através do rádio, né? Aqui em Recife mesmo tinha a Rádio Universitária. quando sempre tem apresentações musicais, algumas áudios de grupo de choro tocando e tal. Foi super importante para mim isso na minha formação.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Ideal FM de Boituva, São Paulo, Iguatemi FM de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado inteiramente ao cantor e compositor paulistano pantaneiro Guilherme Rondon, que está conosco durante todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Paiaguás, composta em parceria com Paulo Simões. Você lembra?
Sobre o Taquari, vou um avião, sobrenatural, ali de metal.
Rondon me contou a interessante história de Paiaguás, mas antes disso, falou de sua formação musical.
Aprendi a tocar violão sozinho, na verdade. Eu olhava os meninos tocarem, ficava sempre observando todo mundo que tocava, saía, ia para uma arquibancada sozinho, ficava repetindo, e evoluí muito rapidamente. E depois de um tempo, já em São Paulo, eu tive aula com um professor na época muito famoso, que ensinou vários violonista como Godinho, acho que Toquinho também, que era o Toninho Ramos. Depois ele foi para a França, fiquei pouco tempo com ele. E depois fui estudar música no Clã, na escola do Zimbo Trio, porque eu tinha um sonho, tinha vontade de ir para os Estados Unidos, para Berkeley, e precisava ter uma formação teórica musical básica, pelo menos, que eu não tinha. E o meu professor de música lá era o Luiz Chaves, o saudoso, queridíssimo baixista Luiz Chaves, meu amigo. E na época eu tocava muito bem violão, e ele era baixista, não tocava tão bem, com aqueles dedos enormes, mas era meu professor de música. Então as nossas aulas acabavam virando uma jam session, a gente ficava tocando, entrava outros músicos, Hector Costita, e isso foi péssimo para a minha formação teórica musical, tanto que a direção lá do Zimbo, todos os integrantes, me chamaram para uma reunião e falaram: Guilherme, você vai ter que parar de estudar violão e ir para o piano, porque só lá que você vai conseguir aprender música, que é o que você está precisando. E me expulsaram praticamente da aula de violão e me botaram para aprender música no piano. E aí que eu tive um pouco de contato com essa parte teórica e acabei não indo para Berkeley, mas aí isso é uma outra história. Mas o pessoal do Zimbo foi fundamental na minha vida, pelo aprendizado que eu tive lá dentro, de conviver com muita gente legal. Era o começo da escola e ficar amigo deles, e foi importantíssimo para mim na minha formação.
Guilherme Rondon, Paiaguás, que é uma composição sua feita em parceria com o Paulo Simões. Tem história?
Paiaguás tem uma história bacana também. Nós fomos para o Pantanal, eu, o Omi Sater e o Paulo Simões, passar um mês no Pantanal. E assim, na nossa chegada, nós fomos para a varanda, eu e o Paulinho, e eu tinha começado a fazer a melodia, eu acabei na melodia e imediatamente ele fez a letra. Então é a nossa primeira parceria e foi a primeira música da temporada, tanto que o primeiro nome dela chamava Primeira Canção, depois que nós mudamos para Paiaguás. E é um chamamé estilizado, meio jazzístico, diferentão, e que depois veio a ganhar o prêmio Sharp de melhor música regional em 1992. E é uma música que ela é emblemática aqui, devido à característica dela de misturar o chamamé com outros ritmos e ter uma pegada diferente. Ficou sendo uma primeira parceria minha com o Paulinho, que depois fizemos várias e várias músicas. E temos uma história muito bonita de parcerias, de lindas canções. Mas o Paiaguás foi a nossa primeira, era a primeira canção, mas resolvemos mudar para Paiaguás, que era o nome da região onde a gente estava e onde ela foi feita.
Então foi assim que nasceu Paiaguás, composição de Guilherme Rondon e Paulo Simões, que ouviremos com Guilherme Rondon. Maravilha! Ouvimos Paiaguás, composição de Guilherme Rondon, e Paulo Simões, com Guilherme Rondon. Esta faixa faz parte do CD Piratininga, lançado em 1994 pela gravadora Velas.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paulistano Guilherme Rondon, que está nos acompanhando durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Também Lembrei de Você, composta em parceria com Alexandre Lemos. Você lembra?
Sem que nem porquê, lembrei de você e ouvi sua voz na minha cabeça.
Guilherme Rondon me contou a interessante história de Também Lembrei de Você, mas antes disso falou da trajetória.
Oi, essa é uma pergunta difícil de responder num espaço curto de tempo. Eu comecei, como falei, tocando violão, uma banda. Depois, já em São Paulo, tinha uns amigos que compunham, fazia um arranjo para eles, mudava a música, botava introdução, rearranjava algumas partes, mas não ganhava parceria. Aí eu descobri que eu podia compor e comecei a fazer minhas primeiras músicas já nos anos 70. Em 74 eu já tive música gravada, participei do Festival de Música da TV Tupi, Universitário, que era um festival legal já na época, de alguns festivais em São Paulo. Então, desde aquela época, eu já estava dentro da música. Sou formado em engenharia civil, que a música seguiu do lado, e depois, por as questões da vida, eu tive um hiato assim na minha carreira musical, nos 4 anos que eu fui morar no Nordeste, ser engenheiro, e quando isso me fez muito mal. E quando me dei conta disso, uma vez voltei a São Paulo, encontrei um monte de gente e as pessoas gostavam muito de mim, e eu retomei a música, depois vim para o Mato Grosso do Sul e aqui eu comecei uma carreira de compositor lá pelos anos 80. Conheci meus primeiros parceiros aqui, o Paulo Simões, o Almissata, era a turma toda dos Espíndolas, e comecei a conviver aqui no Mato Grosso do Sul porque eu saí muito pequeno daqui. E tive meu primeiro disco gravado em 91, que era um trio, eu, o João Fígaro e o Rodrigo Sáter, chamava Rondon, Sáter e Fígaro. No final do disco o Sáter saiu, ficou Rondon e Fígaro. O disco saiu pelo Eldorado e foi um maior sucesso. A gente não era uma dupla, mas achavam que a gente era uma dupla, que era o início do bom das duplas sertanejas. Bom, a gente acabou recebendo 5 indicações para o Prêmio Sharp, ganhamos um Prêmio Sharp e de melhor música regional. Depois, por uns problemas pessoais, a dupla se desfez e eu segui sozinho. E só que eu não cantava, porque na dupla quem cantava era o meu parceiro. Aí eu tive que tomar coragem e começar a cantar minhas músicas. Fui incentivado por muita gente, pelo Jean Garfunkel principalmente, a cantar. Eu não cantava, era muito tímido. E comecei a cantar, tive um pouco de aula de voz, um mês só para poder ir para o estúdio. E gravei meu primeiro disco, Piratininga, em 94. E também ganhei o Prêmio Sharp nesse ano pela Velas. O disco saiu como revelação. A partir daí eu já gravei outros discos no ano 2000, 2004, 2007. Eu tenho um grupo também que é formado pelo Paulo Simões, Celito Espíndola e o Dino Rocha, falecido esse ano, chamado Chalana de Prata, que toca música regional do Pantanal. Temos 2 discos. E tenho um trabalho também junto, um trio com a Adriana Sanches, a sanfoneira linda, talentosa, e o Rafael Altério. E o disco chama-se Todo Interior é Igual. Ele só foi lançado nas plataformas digitais. Então, somando tudo isso aí, dá uns 9 discos e muitas músicas minhas gravadas por mais de 80 intérpretes, de um leque bem variado, né? De Nana Caymmi a Michel Teló, algumas coisas no Paraguai, na Argentina, na Espanha, em Portugal. E então tem bastante gente que já gravou minhas músicas e dos mais variados tipos de intérpretes. E isso é uma coisa que me dá muito prazer. Então eu me considero mesmo assim um compositor e um cantor das minhas canções. Depois que eu passei a abrir uma pousada e vim morar no Pantanal, me distanciei um pouco da carreira musical, de shows, e aqui eu pude continuar compondo, principalmente por causa da internet. Como eu sou um melodista, eu faço melodias e mando para meus parceiros, eles mandam as letras para mim, e isso aí me abriu um campo muito grande de parcerias e possibilidades, e foi talvez a época mais, talvez não, com certeza a época mais fértil da minha vida como compositor foi depois da chegada da internet, que permitiu fazer esse tipo de trabalho.
Também lembrei de você, que é uma parceria sua com Alexandre Lemos. Tem história?
Também lembrei de você, eu escolhi para mostrar para você, porque são muitas parcerias minhas com Alexandre Lemos. E a perfeição que ele escreve uma letra em cima da melodia é uma coisa incrível. E, às vezes, a sintonia é tanta que ele manda temas que eu estava pensando em dizer, mas não falei nada para ele, vinha da cabeça dele. E essa música, no momento que chegou a letra, ela dizia muito do que eu estava vivendo naquele momento. E parecia, falando, nossa, como é que esse cara descobriu que eu estou sentindo isso, que é isso que eu quero dizer nesse momento. Então, por isso que ela é uma amostra da identidade, de ver como tem uma ligação espiritual também entre os parceiros. Porque ele disse exatamente o que eu estava querendo dizer, que eu não sei dizer por palavras, em cima de uma melodia que eu criei. Então, e é uma música que eu gosto muito, e eu achei legal aqui no programa, pelo menos, mostrar uma das nossas parcerias, que é uma parceria muito profícua e de belas músicas, com certeza.
Então foi assim que nasceu Também Lembrei de Você, composição de Guilherme Rondon e Alexandre Lemos, que ouviremos na voz de Guilherme Rondon.
E ouvi sua voz na minha cabeça. Estranha eu achei, mas claro que eu sei, o amor nunca foi coisa que se esqueça. Saudade talvez, mas nada demais. O que se desfez, lembrar não refaz. O primeiro encontro, o primeiro sim, o primeiro beijo, esse desejo, o primeiro sonho que a gente esqueceu. Deu em nada, você e eu. Lembrei do refrão da nossa canção, mas quando eu cantei pareceu errado. Eu sei que guardei, mas não encontrei retrato nenhum com você do lado. Saudade perdi, o tempo levou. Às vezes quem ri foi quem mais chorou. No primeiro dia longe de você, o primeiro frio desse vazio, o primeiro corte virou cicatriz. E agora eu tô feliz. Veja só como é, nem preciso esquecer. Minha vida é a vida que eu queria ter, longe da incerteza, livre da tristeza, sem remorso, sem motivo de me arrepender.
maravilha! Ouvimos também Lembrei de Você, composição de Guilherme Rondon e Alexandre Lemos, na voz de Guilherme Rondon. Esta faixa faz parte do CD Made in Pantanal, lançado em 2012.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paulistano Guilherme Rondon. E a música da vez é Melhor Que Seja Rara, composição dele em parceria com Zélia Duncan. Você lembra?
Doeu-se nada, não tinha tanta graça, perdesse a graça. Que mais ia valer?
Em outubro de 2019, Guilherme Rondon me contou a interessante história de Melhor Que Seja Rara. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Eu tenho certeza que minha inspiração é um processo espiritual. Eu recebo essas melodias de algum lugar. Alguém manda e coloca nas minhas mãos. Eu sou um melodista, Rui. Eu nunca fiz uma letra, né? Quase 50 anos de carreira. Nunca consegui fazer uma letra. E também nunca consegui musicar uma letra. Já perdi grandes parceiros por não saber fazer isso. Já tive aula com o Ivan Lins, com a saudosa Luli, de como fazer música em cima de letra. Eles eram uns craques nisso, né? Assim como o querido Davito, que se foi. Mas eu nunca consegui. Aí eu desisti. Falei, não faço mais isso porque eu não consigo fazer. Não sei se eu sou muito autocrítico comigo mesmo. E meu lance não é escrever. Então eu faço as melodias, mando essas melodias para os meus parceiros letristas. Graças a Deus eu tenho ótimos parceiros e eles fazem a letra. Então eu sou super dependente de letrista. Se não tiver os meus parceiros letristas, eu viro um compositor de música instrumental, de temas instrumentais, pode ser. Então, mas o meu processo, eu tenho certeza que é uma coisa espiritual, que eu recebo essa música, porque tem muitas músicas que eu faço, muitas melodias, que eu não acredito que fui eu que fiz. Eu tenho certeza que não fui eu que fiz, talvez pela complexidade ou pelos caminhos que essas músicas tomaram, que a harmonia tomou. Eu tenho certeza que não fui eu, alguém botou na minha mão e eu fui o veículo que botou isso para fora. Então você tem que estar com a alma aberta, com o coração aberto para poder receber isso. Eu acho que isso é um dom, é um presente que eu ganhei, um presente divino, né? Você ter o dom de alguém de receber essas melodias e botar para fora. Eu considero que eu devo ter muitos parceiros no além, porque as músicas vêm de maneiras diferentes, né? Eu componho vários estilos, de samba, de chamamé, de baladas, de bossa nova. Então, eu devo ter vários parceiros no além que me mandam essas melodias e eu procuro, sabe, sempre estar aberto para poder recebê-las. Então, na verdade, o meu processo eu acho que é espiritual, acho, não tenho certeza.
Guilherme Rondon, Melhor Que Seja Rara, que é uma parceria sua com Zélia Duncan, né? Tem história.
Melhor Que Seja Rara foi a minha primeira e única parceria com a Zélia Duncan, de quem eu sou fã, já conheci há um tempo, e tinha assim um sonho, um desejo de um dia ter uma música com ela. E, na verdade, eu a convidei para cantar, participar de um disco meu, cantando. E conversando com ela, falando, ah, então por que não fazemos uma parceria juntos, então? E aí eu perguntei para ela, falei, você faz letra? Ela falou, lógico, eu faço letra. Eu falei, então vou fazer uma melodia e te mandar aí. E mandei essa melodia e ela fez uma letra belíssima, que eu gostei muito, ela também, e deu nome ao meu último álbum, que é Melhor Que Seja Raro. A música chama-se Melhor Que Seja Rara. E depois, um dia, ela tem uma história legal que eu pedi para Leila Pinheiro fazer uma resenha desse disco, para ajudar na divulgação. E essa música, ela é a segunda música do disco. E a Leila começou a ouvir o disco quando chegou nela, empacou, ouvia novamente, e resolveu cantar no show delas. Então ela tem cantado nos shows dela de voz e piano. Eu tive a felicidade de assistir um show em São Paulo, me emocionei muito, que é uma interpretação belíssima da Leila, não gravou ainda. E depois já fez um show no Rio, no Net Rio, que ela cantou junto com a Zélia. Essa vez eu não pude ir, só assisti o vídeo. Então é uma música que une duas cantoras muito queridas, que é a Zélia, que virou a parceira, a Leila, que virou a intérprete, e eu gravei no meu disco também. Então é uma música que tem uma importância para mim de estar fazendo parte desse universo feminino das cantoras e compositoras geniais, que eu admiro muito. E me deu muitas alegrias ter essa música com elas. Na verdade, a parceria com a Zélia, né? E a intérprete dela definitiva, com certeza, vai ser a Leila Pinheiro, que a interpretação dela é lindíssima.
Então foi assim que nasceu Melhor Que Seja Rara, composição de Guilherme Rondon e Zélia Duncan, que ouviremos com Guilherme Rondon.
Doesse nada, não tinha tanta graça. Perdesse a graça, que mais ia valer? Quem sabe os dias, essas noites que não cansam, não tragam horas que nos façam renascer. Guardei meu canto num canto de você. Soltei as asas, voei só pra te ver. Na revoada, sentimentos, vento forte. Já sei meu norte, esqueço a morte e vou viver. Dias mergulham nas águas, olhos não cansam de ver. Por mais que a lua se esconda, vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Doesse nada, não tinha tanta graça. Perdesse a graça, que mais ia valer? Quem sabe os dias, essas noites que não cansam, não tragam horas que nos façam renascer. Guardei meu canto no canto de você. Soltei as asas, voltei só pra te ver. Na revoada, sentimentos, vento forte. Já sei meu norte, esqueço a morte, vou viver. Dias mergulham nas águas, olhos não cansam de ver. Por mais que a lua se esconda, vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Sem jeito a vida passa, no voo magnada. Melhor que seja boa, melhor que seja rara. Sem jeito a vida passa, no voo magnada. Melhor que seja boa, melhor que seja rara. Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Sem jeito a vida passa, num voo magnada. Melhor que seja boa, melhor que seja rara,
Maravilha! Ouvimos Melhor Que Seja Rara, composição de Guilherme Rondon e Zélia Duncan, com Guilherme Rondon. Esta faixa faz parte do CD Melhor Que Seja Raro, independente, lançado em 2016. Para nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo e desejam seguir você nas redes sociais, você poderia anunciar onde e como pode ser encontrado?
Queridos ouvintes, minhas músicas, a maioria dos meus CDs, estão em todas as plataformas digitais disponíveis para baixar. Só o primeiro disco, que é da gravadora Eldorado, que não está, porque é só a gravadora que pode colocar. E Eldorado acabou. E como existem muitas obras de muitos artistas famosos que estão presos a gravadoras que não existem mais, que não pode ir para as plataformas digitais. Mas lá vocês encontram a maioria das minhas músicas e também tem o perfil no Instagram, Guilherme Rondon, Facebook, Guilherme Rondon, e vocês podem acessar. E seria legal vocês me acompanharem também, sempre estou colocando vídeos no Facebook, nos meus shows e minhas apresentações, nos clipes. No YouTube também tem o canal Guilherme Rondon. E seria uma honra ter vocês por lá me acompanhando e conhecendo um pouco mais o meu trabalho.
Guilherme Rondon, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço pela sua generosidade em abrir seu coração e revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
E agradeço aqui, Rui, a oportunidade de fazer parte desse momento assim tão gostoso. E estar falando para tanta gente no Brasil todo, nesse teu programa. E minha eterna gratidão, querido. Um abraço muito grande para você e para todos os nossos ouvintes de hoje.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.